Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, para você até às 9 da manhã. Vamos falar sobre comorbidades e vulnerabilidades socioeconômicas. São aspectos importantes que elevam o risco de mortalidade infanto-juvenil e estamos falando da Covid-19. Vamos trazer detalhes para você de um estudo de pesquisadores do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP e que reforçam, essa é uma das conclusões, a necessidade de reclassificação da pandemia em sindemia. A gente vai explicar para você. Já estou em contato com o Brian Lucas Souza, ele é pesquisador do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, conversa com a gente. Tudo bem, Brian? Bom dia.
Tudo bem, Roxane? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido e trazer detalhes deste estudo. Brian, é um estudo inédito, apontando, portanto, algumas variáveis e que tem impacto no risco de mortalidade de crianças e adolescentes hospitalizados por Covid no Brasil. Quero que você explique um pouco para a gente como é que vocês fizeram esse estudo.
O nosso estudo, na verdade, é um esforço conjunto de vários professores do Departamento de Pediatria, principalmente o professor Alexandre Ferraro, que foi o meu orientador. Esse estudo faz parte da minha tese de doutorado. Então, a gente estudou, na verdade, um grande banco de dados do Ministério da Saúde, onde estão os dados de pacientes hospitalizados por internações de causa respiratória, inclusive Covid-19. Então, a gente selecionou desse banco de dados, que tem mais de 1 milhão de entradas, a gente selecionou só os pacientes com menos de 20 anos, que é a nossa faixa etária de interesse, né, faixa etária de pediatra, crianças e adolescentes, e pacientes com Covid-19 positivo em PCR, que é aí o melhor método para diagnóstico da Covid-19. Então, todos os pacientes tinham menos de 20 anos, todos os pacientes tinham Covid positivo e eram todos pacientes internados. Então, nós estudamos principalmente quais os fatores que aumentavam a chance de mortalidade desses pacientes. Então, estudamos fatores de risco para mortalidade em pacientes com Covid-19 pediátrico. A gente estudou quase 6 mil pacientes e os dados que a gente computou foram até mais ou menos dia 7 de dezembro de 2020. Não incluem os dados dessa piora recente da pandemia que a gente teve agora em 2021. São até o final de 2020.
Agora, Brian, quais são as diferenças de resultado que vocês obtiveram, portanto, a partir destes dados do governo, em relação a determinados grupos? E aí a gente pode fazer um recorte, vocês fizeram, não é? Por etnias e também por questões relacionadas à situação socioeconômica destas famílias e destas crianças e adolescentes.
Perfeito. Então, a gente estudou fatores de risco clínicos e aí o principal fator de risco clínico que a gente considera é a presença de comorbidades. Então, pacientes com mais comorbidades têm um risco de morte maior. O paciente que tem mais de uma comorbidade, tem duas ou mais, tem um risco de morte quase 10 vezes maior do que a criança que não tem comorbidades. E o paciente que tem uma comorbidade tem um risco aí quase 4 vezes maior que o paciente que não tem comorbidades. Então, esse é o primeiro recorte que a gente faz, recorte do ponto de vista clínico.
Ah, aproveita e detalhe um pouquinho o que é comorbidade, para o ouvinte entender.
Comorbidade é qualquer doença crônica. Então, por exemplo, a criança que já tinha diabetes, a criança que já tinha algum fator que suprime a imunidade, a criança que já tinha uma doença renal, uma doença pulmonar, uma doença cardiovascular, como pressão alta, ou que tinha alguma formação no coração. Então, são crianças que já têm alguma doença crônica. Perfeito? Da parte da socioeconômica e sociodemográfica que você destacou, e esse é um ponto muito importante, a gente percebeu que algumas etnias são fatores de risco importantes para a mortalidade. Então, comparando com a criança que é branca, a criança indígena morre quase 6 vezes mais. A criança asiática, né, com ascendência asiática, morre aí quase 3 vezes mais. E a criança parda, quase 2 vezes mais. Então, são fatores para mortalidade importantes, esses fatores étnicos. Além disso, as crianças que vêm da região norte e nordeste morrem aí quase 3,5 vezes mais. E crianças que moram em cidades mais desenvolvidas, com índices melhores de desenvolvimento socioeconômico, são crianças protegidas. Então, as crianças que moram em cidades com um desenvolvimento mais alto, morre quase 75% menos do que as crianças que moram em cidades menos desenvolvidas. Então, todos esses fatores aí, sociodemográficos, fatores étnicos, fatores de regionalidade, fatores de desenvolvimento socioeconômico, interferem muito na mortalidade por Covid-19 em crianças. Além dos fatores sociodemográficos que eu acabei de falar, as comorbidades também interferem bastante. Então, são principalmente esses dois grupos de fatores que interferem na mortalidade.
Agora, Brian, por que que vocês, pesquisadores, né, indicam a necessidade, então, de reclassificar a pandemia de Covid-19 em sindemia? Então, explica esse termo e por que esse ajuste.
Então, primeiro, para a gente entender por que que a gente defende essa mudança, vamos entender o que que é sindemia, né? A sindemia, na verdade, é o agrupamento e a interação entre duas doenças, ou podem ser, por exemplo, duas condições de saúde, não necessariamente doenças, que são promovidos e potencializados por condições socioeconômicas desfavoráveis. Então, nesse contexto de desigualdade, tem um sinergismo entre essas doenças que amplifica os desfechos deletérios individuais de cada uma delas. Então, cada uma das condições tem desfechos ruins, levam à mortalidade, mas quando juntas, elas se potencializam e levam à mortalidade aumentada, ou levam a desfechos mais negativos ainda que se elas estivessem separadas. O que a gente defende é que existe um sinergismo, portanto, há uma sindemia entre a COVID-19 e a presença de doenças crônicas. Então, a própria COVID-19 sozinha já leva à mortalidade. A própria presença de doenças crônicas sozinha também leva à mortalidade. Mas juntas, elas se potencializam e levam à mortalidade ou levam a desfechos negativos piores do que se fossem condições separadas. Nosso estudo mostra isso claramente. As crianças que têm doenças crônicas têm uma mortalidade pior por COVID. E a gente sabe por literatura que a Covid atrapalha muito o controle de doenças crônicas. Então, a Covid também atrapalha a criança que tem asma, que tem diabetes, que tem doença pulmonar crônica, porque no meio dessa pandemia a criança acaba não conseguindo controlar suas comorbidades tão bem quanto controlaria numa situação normal. Além disso, essas duas condições elas se agrupam e se potencializam em crianças ou em contextos de desigualdade socioeconômica. Então, a gente sabe que as duas têm incidência aumentada em crianças e também adultos pobres. Então, por isso que a gente defende essa mudança de pandemia para sindemia, porque esses fatores socioeconômicos têm que ser levados em conta nas estratégias de enfrentamento da doença. A vacina é absolutamente importante, absolutamente fundamental. O tratamento adequado também é absolutamente fundamental. É super importante ter hospital para todo mundo, ter vaga para todo mundo ser internado, poder ser tratado. Mas a gente também tem que atacar as desigualdades que assolam o nosso país, porque atacando essas desigualdades, a gente consegue quebrar esse ciclo e melhorar a situação tanto da pandemia quanto da presença de doenças crônicas.
Sem dúvida. Agora, Brian, você deixou bastante claro que os dados estão relacionados não a este momento de agravamento, mas do ano passado, primeiro ano da pandemia. E coloco a seguinte questão para uma reflexão mesmo, que eu acho que é um pouquinho além do estudo, mas acho que você pode nos ajudar a entender. Quer dizer, a situação se prolongando tende a trazer ainda mais consequências, especialmente quando a gente olha para esse Brasil tão desigual, de acesso tão desigual, né? Mesmo a gente tendo um sistema único e universal de atendimento público, a gente sabe que há diferenças importantes. Então, o prolongamento da pandemia, o sistema já sobrecarregado, isso tudo pode trazer consequências ainda mais graves para essas crianças, esses jovens e adolescentes?
Com toda certeza, porque a gente sabe que com o prolongamento da pandemia e o colapso do sistema de saúde, a população inteira sofre, mas a população pobre sofre mais do que a população rica. Acaba tendo um acesso pior. Então, essa criança do contexto socioeconômico mais desfavorável, ela tem menos acesso ao hospital, tem menos acesso à internação, a tratamento. Então, os desfechos vão ser invariavelmente piores. Além disso, com o prolongamento da pandemia, com o prolongamento também das consequências econômicas da pandemia, né, da recessão econômica, a gente sabe que também aumenta as desigualdades socioeconômicas no país e amplifica esse efeito da sindemia, com os desfechos negativos aí, especificamente na população pediátrica, mas na verdade na população inteira.
Agora, Brian, então, em função desse segundo ano de pandemia, o estudo prossegue, quer dizer, justamente em relação a essas questões de prolongamento da crise sanitária, deste momento grave, vocês continuam acompanhando esses dados, pretendem, complementar as conclusões já feitas até aqui?
Ah, sim, com certeza a gente continua seguindo esses dados, né? A gente inclusive levantou os dados até o final de fevereiro desse ano, que mostram tendência parecida com a do ano passado, mais ou menos em mortalidade, quanto em taxa de internação, e esses efeitos socioeconômicos, sociodemográficos também se mantêm esse ano, e a gente espera inclusive que tendam a piorar com esse agravamento aí que a gente teve em março, em abril, né? À medida que esses dados foram sendo liberados, a gente vai computando e atualizando as nossas conclusões. Uma coisa importante deixar clara para o nosso ouvinte, Roxane, é que esses dados todos se referem a crianças hospitalizadas com Covid-19. Eles não podem ser extrapolados para todas as crianças com Covid-19. Felizmente, a gente sabe que a população pediátrica é relativamente poupada, então a gente tem taxas de internação baixas, aí por volta de 2% de internação, e uma mortalidade também bem baixa, por volta aí de 0,5%, 0,4%. Então, o que a gente está falando aqui são só das crianças que foram internadas, e não se aplica necessariamente a todas as crianças com Covid-19. A grande maioria vai ter quadros pouco sintomáticos ou assintomáticos, felizmente.
É, o problema é que eles transmitem, né? As crianças também transmitem. Esse é um outro risco, mas enfim,
Ah, sim.
é um outro aspecto, né?
É
Dessa.
um outro aspecto, exatamente, é uma outra questão. Ah, o ponto é deixar claro que todas essas conclusões são para crianças internadas a princípio.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos prestados pelo Brian Lucas Souza. Ele é pesquisador do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP e ele trouxe resultados deste estudo, mostrando que, além de comorbidades, as vulnerabilidades socioeconômicas elevam o risco da mortalidade infanto-juvenil por Covid-19. Brian, muito obrigada pelos esclarecimentos. Até de uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Roxane. Foi um prazer.